Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Aleluia! Boa noite, Igreja Aba! Pode sentar, queridos, tome seu lugar. Bem-vindos! Bem-vindo, bem-vinda à casa de Deus. Aleluia! Esse lugar de celebração, de adoração. Você é muito bem-vindo aqui, amém? Você é muito bem-vindo neste lugar. Glória a Deus. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, bem-vindo também. Vai ser uma benção, Deus vai abençoar você aí na sua casa também, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui nessa noite, amém? Não foi em vão que você veio aqui hoje. Esse aqui é o ponto de encontro com a sua bênção. Aqui é o lugar onde Deus vai nos abençoar e nós vamos sair de cabeça erguida, fortalecidos em nome de Jesus. Queridos, nós estamos vindo aí de 24 horas de oração. Começamos na sexta-feira com a vigília. Que tremendo, que coisa linda que foi. Nós tivemos aqui orações na igreja durante 24 horas, madrugada. Teve escalas de oração, orando pela igreja, pela nossa vida. Prepare-se para receber respostas de oração. Você está preparado? Você vai receber. Muita coisa que você vai receber é resposta de oração, tá bom? E ontem finalizamos, foi finalizado com um alinhamento que foi top demais, né? Foi tremendo. E o Espírito Santo permanece aqui para nos abençoar, para falar conosco. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 8, tá, queridos? Por gentileza. Olhe para essa pessoa linda aí do seu lado, dá um sorriso para ela e diga para ela que bom que você veio. Mas tem que ser sorrindo, né, irmão? Aquele sorriso assim que vai lá na orelha, né? Oh, glória! Amém, Jesus, que bom nós estamos aqui. Amados, vamos ler a palavra de Deus? Vamos lá então. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano e faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, aleluia, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia! Sabe, querido, só para a gente se situar um pouquinho, deixa eu fazer um pouquinho um panorama desse cenário aqui, que o profeta Jeremias estava sendo usado por Deus para profetizar essa palavra. O profeta Jeremias, ele foi usado por Deus para profetizar para Jerusalém e Judá, cerca de 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E ele foi usado por Deus para trazer uma palavra bem forte para o povo, porque estava havendo um tempo de escravidão, né, de exílio, de prisão, e ele estava sendo usado por Deus para profetizar isso, para alertar o povo, mas o povo não quis dar ouvidos. Então veio a justiça de Deus sobre esse povo. Mas o mais triste é que, mesmo eles recebendo palavras de Deus, palavras desse homem de Deus, eles começaram a fazer certas negociações políticas, né, tentando confiar nos inimigos de Deus. E por isso que Deus usa o profeta com essa palavra pesada para eles, dizendo: maldito é o homem que confia no homem, faz a sua carne o seu braço a sua força. Porque à medida que Deus estava usando o profeta para profetizar que haveria um exílio, um tempo de prisão, que Deus, por causa do pecado deles, iria permitir que eles fossem prisioneiros, Deus esperava que eles se arrependessem, que eles buscassem o Senhor, que eles confiassem no Senhor, que eles colocassem a fé no Senhor, mas o contrário aconteceu. Eles começaram a confiar mais no seu próprio braço, na sua própria capacidade e nos inimigos de Deus. Então Deus vem, usa o profeta para dizer, e ele traz aqui algumas consequências. É nítido, isso aqui está bem óbvio no texto. Nós não precisamos de muita teologia para entender o que está aqui. É muito nítido as consequências que vêm na vida da pessoa que não confia em Deus. É muito nítido as consequências, o resultado que fica a vida de uma pessoa que não escolhe confiar em Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, escolha confiar em Deus. A melhor decisão que você pode fazer na sua vida é confiar em Deus. Independente do que você está vivendo na sua vida, meu amado, confie em Deus. Eles não confiaram em Deus. E Deus então vem e traz essa palavra dizendo: maldito é o que confia no homem e não confia em Deus. E aqui ele tem uma série de consequências. Primeira delas, maldito aquele. A palavra maldito significa desprovido de bênção, desprovido da proteção de Deus, uma pessoa que está à mercê do diabo, uma pessoa que colocou Deus de lado, não confia em Deus, e a partir desse momento, ela pode ser o alvo de maldição, ela pode ser alvo de coisas ruins. Por não confiar em Deus, ela se abre para receber tudo aquilo que Deus não gostaria que ela recebesse. E aí começa uma sentença de coisas acontecer na vida da pessoa que não confia em Deus. Diz aqui: maldito aquele que confia no ser humano, faz da sua carne o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, não está falando daquela confiança de nós confiarmos nas pessoas, no sentido de, às vezes, dependermos dela para alguma coisa. Não é desse tipo de confiança que Deus está falando. Porque tem gente que associa esse texto e usa isso para dizer, não, tu viu, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, eu não confio em ninguém. Não é isso que Deus está ensinando, irmãos. Porque senão seria impossível de nós conviver com pessoas. Não tem como a gente conviver com pessoas desconfiando delas a todo momento. Você não ia conviver dentro da sua casa com ninguém, você não ia trabalhar com ninguém, você ia viver desconfiado de todo mundo. Não é isso que Deus está falando. Quando a Bíblia diz para nós não confiarmos no homem, é em relação a não colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, não entregar a nossa fé a alguém que não pode realizar tudo aquilo que só Deus pode realizar. É no sentido de colocar a nossa fé em Deus. Eles estavam colocando a esperança deles nos inimigos que iam prender eles, e não no Deus que podia guardar e salvar eles. É centralizar a nossa fé em Deus, isso é confiar no Senhor. Aí a Bíblia diz que eles seriam malditos e que eles confiavam mais no seu braço e na sua força. É aquela pessoa que confia em si mesma, confia em si mesmo, que põe a sua vontade à frente da vontade de Deus. Que aquilo que Deus fala, Deus diz, não interessa. O que interessa é o que ela acha, o que ela pensa. Querido, isso nos prejudica. Tudo o que fizermos, devemos fazer colocando Deus em primeiro lugar e à frente, pedindo direção dEle, confiando nele. Muitos dos problemas que nós já vivemos na nossa vida, foi porque nós confiamos, como diz aí fora, no nosso taco, na nossa capacidade. Eu sei, eu acho, eu posso, e deixamos Deus de lado. Deus não quer que a gente faça isso. Escolha confiar em Deus. E aí ele começa a dizer mais. Diz aqui, ó, confia na sua carne mortal, no seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Não pense que uma pessoa que não confia em Deus, que ela vai ser firme com Deus. Não, ela vai certamente se desviar do Senhor. Uma pessoa que confia no seu eu, que confia às vezes nos conselhos de pessoas que não são de Deus, que fica indo atrás dos outros e confia nas coisas, no mundo, na religião, e não confia em Deus, ela vai acabar apartando o seu coração do Senhor. É uma sentença, é um reflexo, é um resultado. Toda pessoa que não confia em Deus, o seu coração vai se afastando do Senhor. Quantas pessoas que nós conhecemos, que viviam servindo a Deus, estavam conosco na igreja, que nos trouxeram para o caminho de Deus, e hoje elas estão até longe do Senhor, apartaram o coração do Senhor, pararam de confiar no Senhor. Nunca pare de confiar no Senhor. E aí continua, no versículo 6 diz assim: porque será como um arbusto solitário no deserto. Olha o que acontece com a pessoa que não confia em Deus, que confia em si mesma. Uma vida solitária, um arbusto solitário. Uma tamargueira que só praticamente dá no deserto. Vive solidão no deserto. Deus não quer solidão para nós. É aquela pessoa que não consegue ajuda de ninguém na sua vida. Parece que ela não consegue ninguém para ajudar ela. Ela se sente solitária, sozinha. Tem gente, meu irmão, tem pessoas que são rodeadas de pessoas, mas se sente solitárias. Está faltando confiar em Deus. O que mais acontece? Olha só. E não verá ou não sentirá quando vier o bem. Uma outra coisa que acontece na vida da pessoa que não confia em Deus é que a bênção passa por ela e ela não recebe. Ela não sente quando vem o bem. Ela não recebe o bem. As vitórias, as bênçãos, o fogo está caindo, a presença de Deus está se manifestando, e a pessoa, ela sabe, ela fica insignificante a tudo o que está acontecendo. Jesus está passando, curando, libertando, salvando, e não acontece nada na vida dela. A bênção passa e não muda a vida dela. A presença de Deus passa e não transforma a vida dela. Tem pessoas que estão há anos, às vezes, indo para a igreja, né, servindo a uma religião, e não muda nada na vida delas. Deus está abençoando o seu povo, sim. Deus está derramando uma graça poderosa nesses últimos tempos, sim, mas a pessoa ela não sente, ela não percebe, ela não vive essa bênção, ela não vive essa graça, ela não consegue acessar essa graça, porque é a sentença da pessoa que confia nela e não confia em Deus, não deixa Deus ser o Senhor da vida dela. É por isso que no Salmo 37, versículo 4, 5, diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Querido, o que está faltando é isso, você dizer: Deus, eu vou entregar minha vida, eu vou entregar minha história, minha casa, minha família, entrega o controle. Confiar é entregar o controle para Deus. Não entrega o controle da sua vida para o ser humano pode te decepcionar. Mas entrega o controle da sua vida totalmente nas mãos de Deus. O que mais diz aqui? Não sentirá quando vem o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos, da onde? Deserto. Estar no deserto já é ruim, mas imagina num lugar seco no deserto. Sabe o que significa? A pessoa que não confia em Deus, além de passar por um deserto nesse mundo, tudo de mais difícil acontece na vida dela. Não é só o deserto, é os lugares secos do deserto, são os piores lugares do deserto. Tem gente que diz assim: pastor, parece que tudo acontece de ruim para mim, nada dá certo, é só luta atrás de luta, problema atrás de problema, eu não consigo vivenciar uma vitória na minha vida. Quem sabe você precisa escolher confiar no Senhor nessa noite. O que mais diz aqui? Além de morar nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. Sabe o que que significa? A pessoa que não confia em Deus, ela se torna uma pessoa estéril e improdutiva nessa vida. Ela não produz, ela não se torna bênção na vida de alguém, ela não se torna um abençoador, Ela faz, ela se esforça, ela trabalha, ela corre atrás da máquina, mas ela não vê resultado. Ela não vê as coisas acontecer, por quê? Porque ela está confiando muito nela e não em Deus. Mas quando você confia em Deus, se cumpre o Salmo 127. Está escrito lá, inútil é levantar cedo, dormir tarde. Se Deus não puder guardar a cidade, Deus não puder guardar a nossa casa, se a gente não colocar nossa confiança em Deus, você pode fazer muito, você não chega a lugar algum. Diga, Deus me livre. Então a pessoa que confia nela se torna improdutiva. Ela não dá frutos. Ela não frutifica. Ela não serve. Ela não ama. Ela não faz. Ela não se importa. Ela não se envolve. Porque ela está confiando nela. Ela é como essa tamargueira que vive numa terra seca e inabitável. Ninguém habita lá. Só ela, isolada. Diga, Deus me livre. Mas há algo tremendo aqui. Se tem quem não confia em Deus, tem quem confia no Senhor. Tem alguém aqui nessa noite? Não, eu vou perguntar de novo. Acho que você não entendeu minha pergunta. Se tem quem não confia em Deus, tem nessa noite aqui na igreja Aba um povo que tem confiado no Senhor. Aleluia. Olha o que acontece com quem confia em Deus. Olha que coisa maravilhosa é a vida da pessoa que confia em Deus, queridos. Olha só. A partir do versículo de número 7, diz assim, ó: bendito o quê? O homem, aquele que confia no... Primeira coisa que acontece na vida da pessoa que confia em Deus: bendito, abençoado. A palavra bendito é muito feliz, muito abençoado. Querido, a pessoa que confia em Deus será abençoada por Deus. E não é só abençoada não, é mais que abençoada, ela é uma bênção. Porque a pessoa que confia em Deus, além dela ser abençoada, ela é uma bênção na vida dos outros. Você é uma bênção para mim. Você é uma bênção para essa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa do seu lado e diga, você é uma bênção para mim. Você é uma bênção na minha vida. Amém? Feliz e abençoada a pessoa que confia em Deus. Outra coisa que acontece na vida da pessoa que confia em Deus, está aqui no texto, diz assim, e cuja esperança é o? A pessoa que confia em Deus é uma pessoa esperançosa, uma pessoa que espera que Deus vai realizar, vai fazer, vai abrir porta, vai abençoar, vai curar, vai libertar, vai salvar, vai alcançar o marido, vai alcançar o filho, vai alcançar a família. Atos 16:31 está escrito, crê no Senhor Jesus, será, verbo futuro, será, condicional, eu creio, vai acontecer, será salvo tu e a tua casa. É esperar. Querido, toda pessoa que confia em Deus é uma pessoa esperançosa. Você chega para ela e diz, ei meu irmão, como é que estão as coisas? Ela diz, pastor, está difícil, mas eu creio que vai melhorar, eu creio que Deus vai operar. A realidade é, não está fácil não. Luta comigo, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. Esperança. Esperança é isso, querido, é acreditar que Deus vai fazer algo que está além das suas possibilidades, mas você crê que Ele vai fazer. Quem está comigo? Toda pessoa que confia em Deus é uma pessoa cheia de esperança. E ter esperança não significa que você não vai vivenciar problemas na tua vida. A vida cristã não é um mar de rosas, há lutas, há desertos, nós atravessamos situações difíceis, mas tenha esperança. Ó, abra comigo o Salmo 27 para você ver uma coisa. Olha o que esse homem de Deus, Davi, fala a respeito da vida dele e da esperança que ele tem no Senhor. Salmo 27. Quem está aí? Ô, glória. Salmo 27, versículo 13 e 14. Ou, aleluia. Eu estou pregando para um povo cheio de esperança nessa noite. Diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. Ele não disse eu sinto, ele disse eu creio. É fé. Ah, pastor, eu não estou sentindo. Querido, talvez o que você está sentindo é que parece que é maluco. Estou sentindo que a coisa está apertando. Mas não é por sentir, é por crer. Eu creio, fé. Eu creio que verei a bondade na terra dos viventes. Você vai ver bondade nessa terra, assim, em nome de Jesus. Ou como a gente se surpreende quando a gente vê pessoas sendo usadas por Deus para fazer o bem a outras. Se estamos vendo tanta coisa ruim, querido, nós também estamos vendo muita graça sendo derramada nesses últimos tempos. Aí ele diz no versículo 14: espere no Senhor. Uau! Olha o conselho de Davi para nós: espere no Senhor. Querido, quem espera em Deus não se arrepende. Ah, pastor, eu esperei e me arrependi. Talvez o que você pediu não era agradável aos olhos de Deus, por isso você se arrependeu e não recebeu. Aí você se frustrou. Porque a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque às vezes a gente pede mal. Davi também disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo, o que confia no Senhor, não vai se decepcionar com Deus. Querido, eu posso me decepcionar com qualquer pessoa, você pode se decepcionar com qualquer pessoa, mas com Deus, jamais você vai se decepcionar. Confia nele, espera nele. Espera no Senhor, anime-se. Ei, anime-se. Ei, anime-se. Ei, Deus está dizendo para você nessa noite: se anime. Quem sabe você entrou aqui nessa noite desanimado, carregando uma tonelada nas costas de problemas, e Deus está dizendo: anime-se. Aleluia. Se fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Duas vezes ele diz: espere no Senhor. Quem espera em Deus, alcança. Quem espera em Deus, recebe. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate a porta, ela se abre. Agora, quando a gente olha para esse texto aqui, quando a gente olha Davi dizendo isso aqui, a gente pensa assim: puxa, Davi era um cara que não tinha problemas. É muito fácil a gente dizer espera em Deus, pastor, quando não está na nossa pele. É muito fácil o senhor dizer confia em Deus, espera em Deus, o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. É? Deixa eu te mostrar o que estava vivendo esse camarada aqui, esse cara aqui, chamado Davi, quando ele disse espere no Senhor. Vamos lá para o versículo primeiro. Olha o que ele conta um pouquinho do que ele estava vivendo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele fala de medo. Alguma coisa estava querendo amedrontar ele. Ele vai falando: o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevieram, pessoas que queriam lhe fazer o mal. Está pensando que é brincadeira? Está pensando que ele não estava enfrentando luta? Esse Salmo 27 ele escreveu no momento, um dos momentos mais difíceis da vida dele, de batalha, de luta, de perseguição. Ele diz: quando os malfeitores me sobrevieram para me destruir. Eles não queriam fazer pouca coisa, eles queriam destruir a vida dele. Olha só o propósito que os inimigos tinham contra Davi. Ele diz: meus opressores inimigos, eles é que tropeçaram e caíram. Quando tu confia em Deus, quem tropeça e cai são os inimigos. Ainda que um exército se acampe contra mim. Era um exército. Durante 10 anos, Saul colocou os melhores homens de Israel para cortar a cabeça dele, de Davi. 10 anos ele fugiu, vivendo desertos, vivendo em lugares difíceis, fugindo do rei Saul, por causa de inveja, de ciúmes que ele teve de Davi. Imagina, meu irmão, 3 mil dos melhores homens, dos melhores soldados, te perseguindo de noite atrás de ti para te matar. Era isso que Davi estava vivendo. Sabe, fúria, perseguição. Era isso que ele estava vivenciando na alma dele. Ainda que um exército se acampe contra mim, não terá medo meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim, aleluia, terei confiança. Eu não sei o que você está passando. Você pode estar apanhando, você pode estar doendo, pastor. Ainda assim, tenha confiança no Senhor, seu Deus. Escolha confiar em Deus. Amém. Volta lá para o livro de Jeremias, capítulo 17. Quem está comigo? Olha o reflexo, o resultado na vida da pessoa que confia em Deus. Jeremias 17, versículo agora de número 8. Diz assim: porque ele, a pessoa que confia em Deus, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Diga plantada. Mais alto, diga plantada. Querido, o que é mais necessário num deserto? A gente viaja um pouquinho para os tempos bíblicos. E a gente lembra que o povo de Israel no deserto pediu para Moisés água. Dá água, dá água, dá água. Nós estamos com sede, queremos água. Querido, uma das coisas mais importantes no deserto é a água. Água é vida. E aqui Jeremias, usado por Deus, diz assim: que a pessoa que confia em Deus, escute isso, para você pegar o que Deus quer falar com você, é como uma pessoa, como uma árvore. Ele faz uma analogia da árvore à pessoa. A pessoa que confia em Deus é como uma árvore que é plantada junto às águas. Plantada, ela não nasceu ali. Aquela árvore não nasceu nas águas, mas ela foi plantada nas águas. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa noite? Que quando a gente confia em Deus, ainda que seja no deserto, Ele nos plantará nos melhores lugares. Não, você não pegou. Quando você confia em Deus, você será plantado por Deus nos melhores lugares dessa terra. Uma árvore plantada junto às águas, junto à fonte. Querido, uma pessoa que confia em Deus, ela está plantada junto à fonte, a água da vida, a força que ela precisa, o ânimo que ela precisa, a bênção que ela precisa. Deixa eu profetizar na sua vida. Levanta sua mão, deixa eu profetizar. Deus vai plantar você nos melhores lugares, em nome de Jesus. Você é aquele que confia em Deus? Então recebe aí. Deus vai plantar você nos melhores lugares dessa terra, em nome de Jesus. Pode ser no deserto. Deserto é sinônimo de luta, de batalha, de perseguição, de adversidade. Mas a água, a fonte está lá, e é lá que Deus vai te plantar, para você ser abençoado em nome de Jesus. E Deus não vai plantar só você. Eu quero profetizar, Deus vai plantar os teus filhos nos melhores lugares. Sim, os melhores lugares na faculdade, os melhores empregos. É para você, é para o povo de Deus. Deus vai plantar a tua família nos melhores lugares. Deus vai plantar a gente nos melhores lugares. Deus vai nos plantar nos melhores lugares, em nome de Jesus. O que mais? O que mais acontece na vida de uma pessoa que confia em Deus? Diz aqui: é plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Estende as suas raízes. Uma árvore, ela estende as suas raízes até as águas, o ribeiro, porque é dali que ela tira seu alimento, sua fonte, sua sustentação, sua energia. Diga raízes. O que é a raiz de uma árvore? É, aqui nós temos a árvore, aqui nós temos os ribeiros. A raiz é o ponto de contato, é a ligação. A vida passa por ali para chegar até a árvore. Ela busca lá no ribeiro o suprimento, o alimento, a energia que ela precisa para se manter linda, maravilhosa e dando fruto, alimentando-se daquela água. O que, que Raízes nos ensina? Raízes fala da nossa fé. É através da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa confiança em Deus, que nós temos contato com Deus. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a confiança e a certeza das coisas que nós esperamos. A Bíblia também diz que aquilo que não é por fé não é pecado, é pecado. Raízes fala da ligação que temos com Deus. A nossa comunhão com Deus é pela fé, irmão. Nós estamos aqui nessa noite pela fé. Você não está vendo Deus aqui em pessoa. Jesus não está aqui em pessoa, mas há uma fé dentro de você dizendo, eu e Ele somos assim, ó. Aleluia. Eu e Ele estamos ligados. A minha raiz, a minha fé está ligada aos ribeiros, às fontes. E é dali que eu me alimento. A fé vem de ouvir e ouvir pela... Raízes fala também de palavra. Palavra de Deus. Vamos lá, mais um pouquinho só. Ainda no versículo 8. Que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia. Olha aí. Não receia quando vem o calor. Tem calor no deserto ou não tem? Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Tem lutas ou não tem lutas? Tem aflições ou não tem aflições? Ou você já virou anjo que não passa por lutas? Eu passo, nós passamos. Ou você acha que pastores não enfrentam lutas? Nós somos seres humanos. Nós enfrentamos adversidades. Se você tocar aqui e beliscar, eu vou dizer, opa, doeu. Mas qual é a diferença de quem confia em Deus? Quem confia em Deus quando vem o calor? Está aqui, ó, o versículo diz, não receia quando vem o calor. Não se abala. A pessoa que confia em Deus, ela enfrenta lutas, mas ela não desiste. Ela não se abala. Tem luta? Tem. Eu ainda estou no mundo. Ainda não fui para o céu. Mas tem uma coisa. Eu confio em Deus. Então isso não vai me abalar. Ainda que o homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova. De dia em dia. Do lado de fora o pau está pegando. Mas aqui dentro tem uma confiança. Aleluia. Do lado de fora, todo tipo de luta. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor. Não é redor, é o derredor. Porque ao redor está a presença de Deus. Ele está lá, mas aqui dentro há uma confiança. Eu não serei abalado. Eu confio em Deus. Eu não sei o que, que você está vivendo, que luta, que batalha, que aflição. Escolha confiar em Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento está guardando o teu coração. Teu coração está guardado. Há uma paz aí dentro. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim, parece que você não tem luta. Poxa, vocês crentes, vocês estão tão em paz. Sabe o que, que é isso, irmão? É Deus. Porque se a gente não tivesse Deus, meu irmão, a gente estaria apavorado. É Deus. Olha para essa pessoa linda do seu lado e diga, escolha confiar no Senhor Deus. Aleluia. Vamos lá, para terminar. Quem está comigo? Diz aqui. Porque as suas folhas permanecem verdes. Diga verdes. Sabe o que significa isso aqui? Sabe o que isso aqui nos ensina? Suas folhas, as folhas da árvore permanecem verdes. Permanece. Essa palavrinha aqui, permanecem verdes. A pessoa que confia em Deus, continua permanecendo cumprindo o propósito. A pessoa que confia em Deus, permanece com fé. A árvore não muda de cor. Ela é verde. Ela permanece verde. Você é da fé, você é crente. A Bíblia diz, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença em você. Você é daquele que confia em Deus. Tem uma fé aí. Tem uma confiança aí. Tem um Deus dentro de você. Você não oscila. Você não é daquele que um mês está firme na igreja, no outro mês está no mundão. Não. Você é daquele que permanece verde. Você permanece em fé. Em fé. Firme. Firme. Forte. Vem luta. Vem tribulação. Vem problema. Mas você permanece com a mesma aparência espiritual. Inabalável. Aleluia! Tem alguém que pode dar um glória comigo aí? E no ano da seca, diga ano da seca. É, o ano da seca. Tem temporadas na nossa vida, que misericórdia, né, meu irmão? Parece que é uma seca na nossa vida, nada vai bem, é luta, é tribulação. Todos nós enfrentamos. Mas no ano da seca, nos momentos que se levanta o demônio, o problema, diz aqui, não se perturba. Sabe o que é isso aqui? A pessoa não vai desanimar, não vai jogar toalha. Ah, pastor, estou pensando em desistir. Está difícil aquele GC lá. Está difícil aquele negócio lá. Aquelas pessoas são difíceis. Que seca, que sequidão. Ei, não se perturbe. Você é aquele que confia em Deus. Pastor, eu quero jogar a toalha, quero entregar meu ministério. Ei! Não se perturbe. Você é aquele que confia em Deus. Pastor, não aguento mais. Que ano é esse que eu estou vivendo? Ei! O ano não acabou ainda. Eu creio num Deus que pode te surpreender até o último minuto do ano. Para finalizar, nem deixa. A pessoa que confia em Deus, nem deixa de dar o quê? Fruto. Sabe o que isso significa? Que a pessoa que confia em Deus, ainda que esteja vivendo no deserto, ainda que esteja vivendo um tempo de dificuldade, ela continua sendo bênção para a vida dos outros. Você continua dando fruto, dando fruto. Dando fruto, dando fruto. Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você pelo Espírito de Deus. Não é porque você está enfrentando alguma situação na sua vida que você não é de Deus, que Deus não é com você. Pelo contrário, é agora que você vai dar mais fruto ainda. Não deixe o inimigo fazer você duvidar de quem você é em Deus. Dê frutos. Escolha confiar em Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. 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 Olha para essa pessoa linda do seu lado e diga: vamos dar frutos. Vamos ser bênção na vida das pessoas. Quem está comigo? Deixa eu perguntar, queridos, alguém aqui nessa noite que está aqui disse: pastor, eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu preciso entregar meu caminho ao Senhor e confiar nele, eu nunca fiz isso, pastor, e eu quero nessa noite entregar minha vida ao Senhor e quero sair dessa igreja hoje, sair daqui confiando no Senhor a partir de hoje. Se você, essa pessoa, está aqui nessa noite, levanta a sua mão que nós queremos orar por você.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!